ter uma operação, nascer em segurança, onde atualmente sabem o que existem? Insegurança. E eu pergunto, senhora deputada, pergunto-se à senhora deputada, de que forma tão efetivamente, com o compromisso de aprovar propostas realmente eficazes que vão resolver a vida dos portugueses e das portuguesas. Os portugueses estão fartos das políticas, sim, que fizeram em sintonia muitas políticas generalizadas da infecção que foi feita pelo Partido Socialista e também em sintonia com o seu partido. A saúde em Portugal precisa de um novo antibiótico e sim, mudámos de governo, o antibiótico é novo. Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Para um pedido de esclarecimento, vou dar a palavra à senhora deputada Ana Oliveira do PSD, dando nota que o LIVRE cedeu 30 segundos ao Bloco de Esquerda para, de forma sintética, poder responder. Portanto, senhora deputada Ana Oliveira.
Obrigada, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, ouvindo a intervenção da senhora deputada Isabel Pires, assim de repente até me parece que nunca tiveram responsabilidades políticas no passado da governação do nosso país, o que de todo não é verdade. No último período de governação socialista, quase metade teve a sustentação da vossa bancada. Mas, senhoras e senhores deputados, o estado que a saúde chegou a Portugal não foi apenas uma escolha do Partido Socialista, foi também uma escolha vossa. A ruptura do Serviço Nacional de Saúde vem de um governo socialista apoiado por vós. Afinal, a geringonça não serviu para responder às reais necessidades de quem mais precisa. Tanto proclamaram e queriam um resgatar do SNS, que é uma frase que utilizam muito, mas nada fizeram para mudar todas as políticas de degradação aplicadas nos últimos anos no nosso país. Mas vamos a dados. E a dados e assunto abordado hoje também já pelo Partido Socialista, que aparentemente está tudo bem. Até o ano anterior, 2023, as famílias portuguesas apresentaram encargos na ordem dos 35% em despesa privada em saúde, mais de metade da média da União Europeia. São vários os dados que indicam que existe uma tendência significativa no aumento de subscrições de seguros privados de saúde. Tudo isto porque a realidade é só uma. Não existe uma resposta atempada no serviço público que colmate as necessidades dos cidadãos. Por isso, perguntava como é que interpretam estes aumentos das despesas das famílias, ou fazia outra questão, ao cuidado bem essencial, como é o caso do acesso à saúde, tem dias, horas ou parceiros à medida. Porque para o PSD, a saúde é de todos e para todos, disse.
Muito obrigado, senhora deputada. Para responder, dou a palavra à deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer também ao LIVRE a ciência e tempo. Três pontos, senhoras deputadas do PSD. Ponto número um, que eu saiba, e o país todo sabe, não foi o Bloco de Esquerda que esteve no governo e, portanto, muitas dessas perguntas terão que ser feitas ao Partido Socialista. Segunda nota, eu quero lembrar às senhoras deputadas que todas as críticas, praticamente todas as críticas que aqui levantaram, o Bloco de Esquerda levantou-as, mas sabe quem é que votou contra as propostas para resolver esses problemas? O PSD. E, portanto, querem falar de hipocrisia, querem falar de amnésia ou até de desonestidade intelectual, vem desse lado, não vem deste lado. E uma última nota, senhor Presidente, sobre obstetrícia. Continua a ser chocante que queiram falar sobre serviço de obstetrícia quando a Ministra da Saúde escolhida pelo PSD, destruiu o serviço de obstetrícia do Hospital de Santa Maria. Isso, senhoras deputadas, o mínimo de decoro quando falam do
obrigado,
serviço de obstetrícia.
Muito obrigado. Obrigado. Para uma intervenção, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal.
Isso, muito bem, Sr. Presidente. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, o Serviço Nacional de Saúde está nos cuidados intensivos. Ligada às máquinas, à ventilação mecânica, mais é difícil. Sabemos isso. O PSD propôs fazer aqui um plano de emergência, arrogou-se, aliás, de ser o único partido com este plano de emergência. Talvez seja verdade, mas eu agora gostaria de informar o Partido Social Democrata que a Iniciativa Liberal tem verdadeiramente um plano para a saúde. Não é só para as urgências, não é uma emergência. É para os cuidados primários, para os cuidados secundários, para os cuidados continuados. Portanto, é uma visão abrangente. Apresentámo-lo aqui na última legislatura. O Sistema Universal de Acesso à Saúde, o Sua Saúde, é uma reforma abrangente que é para agora e para depois, não é apenas uma emergência. Essa era a primeira nota que eu queria deixar. Dado que o debate até à data tem sido de facto muito vago, enfim, não se proporcionou melhor, podíamos estar a discutir o plano de emergência, eu gostaria dos inúmeros problemas dos quais o Serviço Nacional de Saúde padece, falar de dois em particular. O primeiro tem que ver com aquilo que foi uma decisão puramente ideológica, contra toda a evidência que existia do Tribunal de Contas, da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos, que foi a reversão das parcerias público-privadas. Funcionavam bem, davam bons cuidados de saúde e poupavam dinheiro ao contribuinte. O que aconteceu foi o seguinte. No filme Padrinho, Marlon Brando, que fazia o personagem Dom Corleone, fez uma proposta que não podia ser recusada. O que o anterior Ministro da Saúde fez, a quem explorava as concessões das PPPs, foi o oposto. Foi uma proposta que jamais poderia ser aceita. Não ia pagar a sobreprodução de cuidados de saúde, sendo que não era possível rejeitar, e bem, porque era serviço público, não podia rejeitar a prestação de cuidados de saúde, e não queriam também pagar o financiamento vertical, VIH-Sida. Pagavam aos hospitais EPE, não pagavam aos hospitais PPP. E, portanto, fruto desta pirraça ideológica, terminou-se com um número considerável, quase todas, ficou Cascais, de parcerias público-privadas. Portanto, a pergunta que eu tenho para o Partido Social Democrata é se, em primeiro lugar, vai reverter a asneirada do Partido Socialista e companheiros e, portanto, vai considerar voltar a introduzir parcerias público-privadas e, aliás, aproveitar a oportunidade do hospital aqui de Lisboa Oriental, que está para construir, enfim, como tudo que é para construir neste país, há várias décadas, e poderá ser uma excelente oportunidade, e já agora as obras de expansão do Hospital de Aveiro, para precisamente, se o Estado foi incompetente a fazê-lo, agora entregar a quem o consiga fazer. Porque, sobretudo, acima de tudo, tem de estar a saúde dos portugueses, e não se é público ou privado, isso não interessa absolutamente nada. Quem está em casa, quem está no hospital com uma doença, quer é ser tratado, não quer saber se o médico está no setor público ou no setor privado. A segunda questão, também dirigida ao Partido Social Democrata, dado que tem agora competências governativas, tem que ver com a questão do CIGIC e do seu funcionamento. A esquerda, aliás, gosta de alardear que só 20%, cerca de 20% dos portugueses é que aceitam o CIGIC. Porquê? Vamos discutir isso. Tenho aqui um CIGIC, devidamente rasurado, obviamente, para não ter dados pessoais, de um doente oncológico do centro do país. Este doente oncológico, com emergência máxima para ser operado, cirurgia oncológica, esperou um mês e meio, 47 dias, para realizar essa cirurgia no hospital público onde estava. O hospital público, incapaz de o fazer, remete-lhe esta carta, onde diz que tem, ora bem, já passaram um mês e meio, 1,5 meses, tem 77 utentes à frente e prevê-se sugestão indicativa que, eventualmente, daqui a duas semanas, se não houver casos urgentes, há casos urgentes todos os dias, é bom recordar, eventualmente será operado. E depois apresenta aqui uma lista de hospitais convencionados com os tempos médios, alguns deles a mais de 150 km de distância, e apresenta os tempos médios de espera desde o início do processo. Ora, como é óbvio, qualquer paciente, um doente oncológico, que precisa de uma cirurgia imediatamente, e olha para isto e diz, se aqui continuar, daqui a duas semanas, eventualmente terá uma cirurgia, ou então corre o risco de ir para um outro sítio e esperar 60, 80 dias, que acresça ao processo, naturalmente que as pessoas vão ter receio de aceitar o CIGIC. E, portanto, a minha questão, que endereço aqui ao Partido Social Democrata, que a Iniciativa Liberal endereça, é se vamos agora, finalmente, resolver esta questão do vale cirurgia, aproveitar para estender ao vale de especialidade e de consulta de especialidade, fazer a contagem a partir do início, e no final do dia termos sempre em conta a saúde dos portugueses, não interessa a natureza jurídica do prestador, isso é uma questão ali para a esquerda. Esses sim estão aqui a debelar se é público, se é privado, se é social. Nós temos, devemos nos focar é nos portugueses, é na saúde dos portugueses. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de esclarecimento, não tenho tempo para esclarecer. Portanto, de qualquer maneira, mantenho o pedido de esclarecimento. Paulo Moaes, da Iniciativa do Livre.
Se tiver 30... Obrigado, senhor Presidente. Em abono da verdade, a IEL tem um plano É um mau plano, mas tem um plano, o que quer dizer mais do que aquilo que o PSD tem. E o Sr. Deputado falou-nos de PPPs, o plano da IEL é esse, é entregar a saúde aos privados. Ainda em fevereiro, a Ordem dos Médicos denunciava uma espiral preocupante na PPP do Hospital de Cascais por falta de recursos. E Sr. Deputado, podemos discutir coisas que são opiniões, que são diferenças ideológicas. Não sei se o Sr. Deputado já teve oportunidade ou conhecimento, se não tiver, posso partilhar consigo um estudo recente que foi publicado em março de 2024 numa revista científica, um estudo feito por dois investigadores da Universidade de Oxford que analisaram os efeitos da privatização dos serviços de saúde nos cuidados de saúde e analisaram países como os Estados Unidos, que já sabemos que é a selva neste aspecto, mas países também como o Canadá, Coreia do Sul, a Croácia, a Alemanha, que é muitas vezes apresentada como exemplo pela Iniciativa Liberal. E as conclusões deste estudo são quais? Que a privatização e muitas vezes até o outsourcing nunca, raramente têm um efeito positivo na qualidade dos cuidados de saúde. Na maioria dos casos, pioram a qualidade dos cuidados de saúde que são prestados aos utentes, ainda que consigam reduzir os custos. Porquê? Porque os hospitais privados, na maioria das vezes, fazem escolha seletiva dos doentes. Apenas querem resolver os casos que sejam lucrativos. Agora, o senhor deputado, enfim, não sei se terá conhecimento ou não do estudo, se não tiver, não precisa de me responder já, mas gostaria que o lesse e depois me dissesse se mantém a sua opinião. Obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado Mário Amorim Lopes tem 33 segundos que foram cedidos pelo agrupamento do CDS.
Muito obrigado, senhor Presidente. Muito obrigado também pela cedência do tempo. Senhor deputado Paulo Moás, facilitou-me a vida. Veja lá. Porquê? Rapidamente arrumamos o assunto. Em primeiro lugar, nós não queremos privatizar nada. Se ler a sua saúde, vai ver que o CSNS continua a ser um esteio do sistema de saúde em Portugal. Problema resolvido. Questão número 2. Podíamos estar agora a discutir as propostas do LIVRE para a saúde. O problema é que o LIVRE não tem propostas. O que propõe é que os privados digam quanto é que pagam pelos médicos. E está arrumado o assunto. Portanto, não há nada para discutir. Está feito. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Muito bem. Eu preciso dar agora a palavra, depois deste espraiar de emoções, à senhora deputada Felicidade Vital, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, depois de 8 anos de socialismo, os portugueses desesperam nas salas de espera das urgências, quando elas estão abertas. Desesperam nas listas de espera das cirurgias e consultas. Desesperam nas unidades de saúde familiares sem médicos de família. Desesperam meses à espera de exames. Desesperam à espera, enquanto centenas de estrangeiros que vêm para Portugal ter os filhos e obter tratamentos gratuitos enchem os nossos hospitais e centros de saúde. Os profissionais de saúde, esses, sentem-se desmotivados e enganados. Já não acreditam em palmas à janela, nem em elogios de ministros. E o que os obrigam a fazer? Emigrar ou ir para o privado. Portugal não tem Serviço Nacional de Saúde. Senhores deputados, não terão a coragem de o negar, até porque não fazem a mínima ideia do que é um hospital público ou um centro de saúde, porque os senhores deputados, quando estão doentes, vão ao privado. Os orçamentos. Tenham calma, senhores deputados, tenham calma. Os orçamentos para a saúde aumentam de ano para ano. Pergunta-se o que fazem com o dinheiro. Desaparece no meio da burocracia, da corrupção e da gestão pública e dos favores às gêmeas brasileiras.